Crença que a empresa não fará nada, 42%. Procede, viu? Porque a maioria das empresas, aparentemente, não fazem nada. Perder o trabalho, tá aí, vai para a polícia mesmo. Aí tem que ir mesmo para a polícia, porque é sinal que são todos coniventes. Retaliações provavelmente aconteçam, mas aí tem o quê? Tem a imprensa, né? Tem a imprensa, tem que meter a boca no trombone, não adianta. Hoje, com as redes sociais, que retaliação vai acontecer? Se houver retaliação, as redes sociais estão aí e todo mundo vai saber que se está acontecendo alguma coisa foi porque tu denunciou. E vai ter vergonha do quê? Vergonha porque um sem vergonha ou uma sem vergonha meteu a mão contigo? Não, não pode ser assim. Não pode ser assim.
Olha, isso é bem interessante. Não é uma questão de gênero, assédio moral. Então, hoje, né, a gente fez aqui um levantamento, né, quem foi, né, o teu chefe mais assediador. É, as mulheres estão no ranking, tá? Então, a gente teve essa pergunta, assim, quem foi, né, a tua pior chefe, aquela que você realmente olharia e falava assim, ela, né, praticou assédio moral. A gente tem um número muito grande
de mulheres,
né? E aí, ok, a jornada dupla, a mulher tem uma oscilação hormonal da natureza dela, mas a gente também tem que falar sobre isso.
Isso não é desculpa, né? Oscilação hormonal isso. Não é desculpa.
Isso. É, quer ver uma outra coisa que a gente também tem que olhar? Muitas vezes o assediador não é o gestor, né? O bullying, né? A chacota, ela às vezes vem de uma equipe do lado, ela vem de um grupo contra determinado colaborador, que é bem parecido, né? Eu tenho muitos filhos, é bem parecido muitas vezes do que um pré-adolescente sofre, né? Um colaborador não representa aquele comportamento entendido como aceito naquele grupo, e aí ele passa a praticar assédio moral com aquele colaborador. Né? E aí é por isso que a empresa ela é responsável para que isso não aconteça. Então, eu até trouxe aqui, Mirelle, uma lista de algumas atitudes que caracterizam assédio, porque esse é o tema mais, eu falo, o sexual, ele vai ser mais fácil de caracterizar. É uma discussão mais antiga, existe lei criminal, existe lei, né, que respalda a lei também trabalhista, e o assédio moral a gente está construindo isso, né? Até porque muitas vezes o que é assédio numa empresa não é na outra. O Brasil é um continente. O que é assédio, né, num estado, né, numa região, não é assédio no outro. Então, por isso que essa construção também tem que ser vista. Então, aqui eu vou trazer os exemplos, né, da cartilha que o Superior Tribunal do Trabalho elaborou, é uma cartilha muito bem feita. Então, traz lá, ó, retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo momento suas decisões. Gente, isso daqui leva qualquer colaborador para o psiquiatra, né? Mas você fez certo? Você checou? Você tem certeza? Não, olha, não, você não pode vender, não, você não pode. Então, tá vendo, é uma coisa que...
Isso é assédio moral?
Isso é assédio moral, o primeiro tópico da cartilha, Mirelle.
Tá bom.
Sobrecarregar o colaborador, e aí falar, né, de uma forma bem poética, né? Fazer um ser humano duvidar dele mesmo é um dos maiores crimes que a gente possa cometer, porque o estrago é muito grande. Muito grande. E por isso que eu achei bem bacana na cartilha ter esse tópico. Porque enquanto Mirelle acredita em Mirelle, ela é capaz de fazer qualquer coisa. No dia que Mirelle duvidar dela mesmo, aí os problemas começam. Porque aí você deixa de ser você, né, começa a duvidar, já não tem mais energia para fazer nada. E aí começa toda uma história. Então, eu achei bem legal estar no primeiro tópico. O segundo, que aí talvez seja mais conhecido, que é o sobrecarregar o colaborador com novas tarefas, né? Retirar trabalho que ele executava, e aí sempre parece que, né, aquela sensação que eu sempre estou errado, né? E tem gestor que é especialista em fazer isso, né? Que são os líderes que sofrem de perfeccionismo, né? Ele deixa a sua equipe num estado, né, de tensão, assédio moral, que a equipe já não sabe mais o que entregar, porque ele nunca está perfeito do jeito que ele quer, né? Essa daqui, olha, ignorar a presença do assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores. O que, de qualquer forma, é falta de educação. Você entrar no ambiente e ignorar qualquer pessoa que esteja lá, é falta de educação. Né?
Sim, isso vem de casa já.
Isso, já vem de casa. Mas assim, aí eu tô brava que você não bateu a meta, eu entro, né, na sala de café, ou na sala de almoço, ou na sala de reunião, vou lá, cumprimento todo mundo e passo direto por você. Lembrando que não uma vez só, fiz isso na reunião do mês passado, fiz isso na reunião da semana passada, vou fazer amanhã, isso é assédio. Passar tarefas humilhantes, né? Gritar ou falar de forma desrespeitosa, fofoca, a gente já sabia que fofoca era feio, é assédio, ó, espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador. Olha, eu acho que ele está superfaturando. Olha, eu acho que ele está levando propina, né, de determinado fornecedor, né? Isso é assédio. Então, se você tem provas, vá no canal de denúncia, né? Leve a vias de fato. Mas ficar espalhando rumores, né? Olha, eu acho que ele está lançando o número errado no sistema. Olha, né? Eu acho que ela está saindo com o chefe. Isso é assédio moral. Ó, não levar em conta problemas de saúde. Lembra? Ah, problema pessoal você deixa lá fora, que dentro você tem que entrar só profissionalmente. Né? Mas essa pessoa pode ter uma questão, né, uma questão de saúde, uma limitação. Não pode, você não pode ignorar. Né? É, criticar a vida particular da vítima. É, tá vendo? É porque tá. E aí aquela coisa, é, tá mal-humorada, né? Porque é solteira, encalhada. Né? Ah, tá não sei o que lá porque a esposa foi embora. Né? Ah, não sei o que lá porque o filho virou gay. Esses passa no corredor das empresas, que é por onde eu passo e convivo, né? Vira e mexe, você ouve uma dessa. Né? Eu, quando chego num cliente novo, e eles ainda não sabem quem eu sou, etc., eu gosto de passar no café, ficar lá tomando uma água devagarzinho, vou no banheiro. Banheiro é ótimo, né? Porque as pessoas vão no banheiro, elas esquecem verdade. Que tem outras pessoas no banheiro, e aí você ouve esse tipo de conversa. É assédio. Né? Atribuir apelidos. Eu tenho 1,48m, sou ascendente de nipô, né, de japonês.
É... Deve ouvir, deve ter vários.
É, baixinha, né, e às vezes eu sou brava também. É, você não pode ficar, a pessoa tem um nome de batismo, ela tem um nome social que ela escolheu, então a gente tem ensinado os líderes, assim, pergunte para essa pessoa como ela quer ser chamada. Até pelas questões de gênero, às vezes a pessoa quer adotar um nome social, ela tem o direito, então pergunte, né? Tem gente que gosta de ser chamado pelo sobrenome, eu estava atendendo um nipônico, e aí eu perguntei, olha, como é que você gostaria de ser chamado? Aí eu falei, por esse, porque é melhor. Ok, vou chamar ele, por que, que eu vou trocar? Não, eu quero falar teu nome, tô no Brasil, eu quero te chamar pelo nome brasileiro. Né? Não, eu quero te chamar de japa. Não, né? Eu quero ser chamado assim, né? Ó, impor punições vexatórias, dancinhas, se não bater a meta, né, vai ter que colocar, se não entregar no prazo, vai ter que subir na mesa, né, e dançar na boquinha da garrafa. Não pode, é assédio.
Né? Cada coisa, né, a gente não imagina.
Não, por isso que assim, muito legal esse papo, muito legal quando, né, uma empresa tem essa preocupação, porque são coisas que as pessoas não sabem, ó. Postar mensagens depreciativas em grupos, nas redes sociais. Né? Ah, mas eu estava, né, estava irritado, né, estava estressado. Então, não posta nada. Fique quietinho, né, se contenha, não coloque. Né, quando você tem, né, as redes internas, né, as intranets dentro das empresas, não é para ficar, né, colocando provocações. A gente teve dias difíceis, né, no processo eleitoral, onde, né, as empresas também tiveram muito trabalho, né, das brigas entre direita e esquerda dentro das suas equipes. Né? Não é lugar para discutir isso. Aqui a gente tem que discutir como é que a gente vai fazer um mundo melhor, como é que a gente vai bater as metas, como é que a gente vai atender melhor o cliente. Né? Já não dá tempo de fazer isso. Então, tira, eu falo assim, olha, vamos imaginar que etiqueta, né, etiqueta moral vai ajudar a gente a tirar um monte de coisa desnecessária que a gente está perdendo tempo e se irritando ao longo do dia de trabalho. Então, tira. Né? Evitar a comunicação direta. Né? Então, eu sou tua gestora ou eu sou tua par no trabalho e resolvo que não quero mais falar com você e começo a me comunicar tudo por e-mail. né? Já mostrando, inclusive, que eu estou documentando, que eu estou querendo, né, extrair alguma prova. Então, isso também pode ser considerado assédio. Isolar fisicamente. Menina, você acredita que às vezes acontece isso? Né? A pessoa, ela é mudar, ainda mais agora nesse mundo todo de home office, onde ninguém mais tem sua própria mesa. Então, às vezes, né, eu quero te punir, eu vou te colocar lá no cantinho, parece o cantinho do castigo. Né? E muitas vezes esse lugar não tem janela, muitas vezes esse lugar não tem uma temperatura adequada, nesse lugar não tem uma ventilação adequada. Né? Isso também, isolamento físico do colaborador, também pode ser considerado assédio. Né? Esse daqui, que é o desconsiderar ou ironizar a opinião da vítima, eu às vezes acompanho reunião, às vezes as pessoas fazem isso sem se dar conta que estão fazendo isso. Né? Você observa, João fala, ele é escutado. Carlos fala, ele é escutado. Aí quando o Mário fala, ele é atropelado. Não, 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 isso não está em pauta. Não, 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 não é hora. Né? Isso também é uma agressão. Né? Retirar cargos e funções sem motivo, impor regras de trabalho personalizada para uma pessoa específica, delegar tarefas impossíveis, você sabe que não dá, né? Não é possível entregar naquele prazo, aquilo é incompatível com a finalização do trabalho, mas aí eu vou testar a Mirelle até o ponto dela pedir demissão. Então, muitas vezes a gente observa que gestores, chefes, não vou nem falar que são líderes, né? Mas enfim, eles buscam, né, forçar aquele colaborador a pedir demissão para escapar de verbas rescisórias. Então, eles vão levar aquele colaborador ao extremo, para ele pedir demissão.
Isso acontece.
Né? Então, aí vai manipular informação, vai delegar tarefas impossíveis, vigilância excessiva. Né? E essa vigilância excessiva é uma prática realizada muito por líderes recém-promovidos. Que por algum motivo, né, a gente sei lá de onde as pessoas tiram, que ser chefe é vigiar. Então, vira e mexe, né, nos nossos programas de liderança. Eu falo, cara, você foi promovido, não é para vigiar a tua equipe, é para fazer ela produzir. E para ela produzir, tem que ter um clima de confiança, né, uma capacidade que as pessoas se estejam à vontade para criar, para resolver problemas, e não é vigiando que a gente vai conseguir fazer isso. Né? Agora, essa é triste e existe. Controlar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro.
E tem mesmo.
Call center, sabe call center? Que emprega um número enorme de pessoas no Brasil. Né? O colaborador, ele tem meta, né, de só ir ao banheiro X vezes por dia. Então, de preferência, não beba água, que aí você também não vai no banheiro. Aí vai, né, ficar com uma infecção no trato urinário, não sabe por quê. E aí vai
fica
faltar.
Desidratado também, é. Aqui tem uma empresa que faz isso, a gente sabe.
Ó, tá vendo? E a gente dá risada porque parece ridículo em 2023 isso acontecer. E acontece, provavelmente, né, no teu pequeno ciclo de amigos, tem pessoas que passam por tudo isso.
É triste, né? Isso, é. Uhum. Olha, Rebeca, eu queria seguir essa conversa até amanhã, se desse. Porque acho que as pessoas precisam ter esse conhecimento. Essa cartilha aí está disponível no site do Tribunal, como é? Do Ministério do Trabalho?
Tá disponível. Ela chama a cartilha.
Alô?
Eu não vou ter exatamente o link aqui. Oi? Alô?
Ana, agora sim. Eu acho que é no Tribunal Superior do Trabalho, né?
Isso, um trabalho muito, 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 muito bem feito, porque a área pública tem uns desafios bem peculiares.
Sim, né? Depois que o presidente da Caixa foi demitido e está sendo processado por assédio moral e sexual, tem que fazer um trabalho bem feito mesmo, né? Lembra que ele foi demitido?
Exatamente.
Então, no próprio governo
não,
tinha
foi,
isso.
Foi
então.
Horrível. E você imagina que, assim, teve uma corajosa que levou aquilo adiante e atrás dela vieram tantas outras, né?
Sempre assim, infelizmente, exatamente. Né? Uhum. Rebeca, eu quero te agradecer muito. Gostaria de ter mais tempo para a gente conversar. Mas eu quero te agradecer muito. E as pessoas, as empresas que que gostariam de conversar com vocês ou contigo sobre isso, como é que elas fazem? Não adianta elas falar comigo, né? Porque eu não vou dar teu número. Elas têm que falar contigo.
Olha, eu tô muito presente, tanto no Instagram, e lá no Instagram a gente deixou um link para essa cartilha, para facilitar o acesso. Então tem lá no meu Instagram, Rebeca Toyama, Toyama com Y, o acesso para essa cartilha, né? Uhum. Como uma pessoa, né, do ambiente de trabalho, claro, o LinkedIn também, Rebeca Toyama. E a gente tem produzido muito material educativo, porque a gente já entendeu que esse desafio é muito grande. Então, a empresa não vai conseguir resolver sozinha, o governo não vai conseguir resolver sozinho, né? A imprensa, né, é um elemento chave, uma peça chave para esse processo. Então, acho que literalmente estamos juntos e temos que ficar juntos para a gente combater esse ambiente bélico que tem dentro das empresas, né? E trazer mais cultura de paz para que assédio seja uma coisa do passado. E muito pelo contrário, ela é uma coisa muito presente na vida, né, do brasileiro.
Infelizmente. Infelizmente. A Rebeca é mestre em psicologia clínica e administradora. É especialista em liderança, carreira e tendência do mundo do trabalho. E há 20 anos ela é palestrante, mentora e coach. Então, se alguém tiver alguma dúvida, entre lá no Insta, Rebeca Toyama com Y, e fique sabendo mais, porque eu tenho certeza que muita gente vai procurar mais informações, porque foi muito esclarecedora essa entrevista, Rebeca. Quero te agradecer muito, pode ter certeza que até eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia, a respeito de mim mesma, viu? Porque a gente, às vezes, acha que não pode ser tanto assim, mas é.
Ok, bom dia a todos, bom feriado a todos.
Muito obrigada, Rebeca, um bom trabalho e eu espero que tenha muito sucesso.
Obrigada, parabéns pela pauta, abraço.
Abraço, tchau.